Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil.
E esse mês ainda vai ter gameplay.
Olha aí.
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Baby?
Coração de mãe sempre cabe mais um. Mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar.
Saiam da minha casa.
Que é isso assim, meu filho?
Why does the sun go on shining? And why does the sea?
Estamos de volta com mais um Que é Isso Assim, o podcast do Portal Refil, Marina.
E aí, gente?
Hoje não tem Miote, porque o Miote falou que não tinha capacidade psicológica de suportar a pressão que é assistir esse filme.
Pra quem tem colhões,
pra quem... Pra quem tem colhões, e nós estamos aqui pra falar sobre o novo filme do Darren Aronofsky, o Mãe, ou Mother. Saiu recentemente aí nos cinemas e que causou polêmica, né? Metade gostou, a outra metade não gostou, o filme é 8 ou é 80?
É uma relação de amor e ódio, tem gente que ama e odeia também.
Ou você ama ou você odeia, ou você ama e odeia, ou você só ama ou você só odeia.
Cura ou você chega e fala, não entendi. Não entendi o que tá acontecendo.
Não entendi o que falou. E é isso, um turbilhão de sentimentos esse filme. Why everything's the same as it was? I can't understand. No, I can't understand. Eu sou o Brunão, estou aqui com a Marina, olá Marina.
Hoje não dá nem pra encarnar um personagem, porque o filme é tão forte que você fica meio sério, né?
O Arthur e o Chachá também não têm condições.
Eles ainda estão digerindo o filme.
Baconzitos está ocupado editando o gameplay, então resolvemos chamar convidados, Marina.
Olha, convidados especiais, olha aí.
Estou recebendo aqui o Lucas, pela primeira vez o Lucas do Razão de Aspecto e do Cinemação. Seja bem-vindo, Lucas.
E aí, galera, tudo bem? Dá tempo de desistir ainda? Tinha que ter capacidade mental, ninguém me falou isso.
Não é mental, é psicológica.
Tinha que ter capacidade psicológica, ninguém me falou isso.
Pra assistir esse filme tem que ter um pouquinho. E direto lá do Canadá, o meu amigo Gustavo Heineken, do podcast Trabalho de Mesa. Seja bem-vindo, Gustavo.
Olá, muito obrigado pelo convite, olá a todos.
E é isso, hoje nós vamos falar aí todos os detalhes desse filme, vamos discutir aí os seus aspectos, o que funciona, o que não funciona, razões, significados, metáforas, alegorias, sentimentos, o que sentimos na hora que estávamos assistindo o filme, o que não sentimos, o que queremos sentir, onde estamos, que mundo é esse, quem somos. Vai, monjinha.
É por esses e por outros que acontecem certas tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é. Ô, diabo, que é isso assim, rapaz? But I never had
you. Muito bem, não temos o Miote aqui hoje pra falar o nome do filme em inglês, então é Mother mesmo, né?
É Mother.
Na verdade não é Mother, né? Mother!
É Mother!
Porque tem uma exclamação,
não,
né?
Não, é pior que ele escreveu Mother, aí parece exclamação. Mother!
Isso, é pra te dar um susto já no começo. Né? Eu fiquei me perguntando por que exclamação. Vocês conseguiram pegar, assim, de onde vem essa exclamação?
É de masturbação do diretor, ele tem todo o direito de fazer isso.
Isso é fato. Assim, porque como tudo tem um significado, eu fiquei tentando pensar o que seria essa exclamação no título.
É, o aspecto de gritar ou de chamar atenção, de ser muito forte, de ser... uma coisa emergencial, assim, né? Não é só você falar a mãe. Acho que é uma emergência de mãe. Até nos créditos finais, depois ficam os riscos de papel, assim, né? Uma caneta passando no papel, né? Vocês viram depois
isso.
Que termina? É. Quando termina a música dos créditos, começa um monte de papel riscando, assim, né? Também.
Inclusive, tem uma coisa que vai ser difícil, é eu conseguir sonorizar esse programa, porque o filme, normalmente a gente bota a trilha sonora do filme na trilha de fundo do programa, e esse, ele só tem uma música no final, nos créditos.
Que, por sinal, essa música é a mesma música que apareceu no encerramento de Noé, e o nome dela, The End of the World, e a letra dela fala sobre o fim do mundo e o fim do amor. Why does the sun go on shining? And why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Por que o sol continua a brilhar? E por que o mar se apressa em chegar à praia? Eles não sabem que agora é o fim do mundo? Porque você não me ama mais. Pesado, né?
Que tem
e
tudo
essa
a ver,
é a única,
né,
música do filme.
Do filme inteiro, pois é. Não
e
tem...
ela sempre fica falando assim, né? Por que, que os pássaros não cantam mais? Por que, que as estrelas não brilham? O mundo acabou quando eu perdi o seu amor.
É, o filme mesmo, propriamente, nem tem música, né? Assim, isso é dos créditos mesmo, né?
Uhum.
Pelo menos na minha interpretação, ele não usou nenhum tipo de música porque ele não quer provocar determinado sentimento em você usando a música. Porque a música faz isso, né? Uhum. Pela música, a gente já sabe o que a gente vai sentir ali enquanto assistindo o filme. Por exemplo, o que seria do Tubarão, por exemplo, do Spielberg, sem a musiquinha lá do tum, 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 tum. Te dá a sensação do suspense do que você tá assistindo. Se ele bota um negócio desse, você já sente que vai acontecer alguma coisa. É isso que eles fazem nos filmes de terror.
Essa ausência de trilha é um dos méritos da trilha do Aronofsky, né? Porque ele usa muitos sons ambientes e tem todo um sentido de por que ele tá usando esses sons ambientes. Do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said.
É, lembrando que se você tá aqui é porque você já assistiu o filme, o programa é recheado de spoiler, então a gente vai falar aqui de um monte de aspectos do filme, coisas, detalhes, que se você não assistiu é melhor você desligar agora e ver o filme.
Aí você decide, ou você assiste o filme ou você preserva a sua saúde mental e não ouve o programa e nem viu o filme.
É, por aí também, né?
É, uma coisa que eu achei muito interessante, ele usar o John Hanson, que é o cara que assina a música do filme, né? O core do filme todo. Mesmo que você não tenha um departamento de música, de certa forma você sempre precisa de um profissional dessa área para conversar sobre o seu filme, sobre sua obra, né? Ele tem um departamento grande de áudio, né? Porque realmente o som desse filme é inacreditavelmente belo, bem feito, né? Eu acho até que se o Oscar vale alguma coisa, ele tem que ganhar de melhor som, melhor design de som, porque é incrível. Mas você tem um cara que é de peso, né? O John Hanson, ele é um cara importante na composição musical pra Hollywood e é o cara que assina um filme que não tem música, né?
E assim, os sons naturais do filme são exatamente pra poder tentar emular essa natureza, que é um dos sentidos que a gente vai tentar buscar aqui. Tem muito som diegético e quando rola uma certa música ali é que é aquela galera louca, alucinada. Então tem música no meio do filme, mas é uma música diegética, né? Uma música que os próprios personagens também estão ouvindo.
A parte de sonorização, né? O Foley todo, eu achei, cara, uma maestria como eu não vejo há muito tempo, assim, né? De misturar as estruturas realistas, né? Por exemplo, quando ela bota pozinho dentro da água pra tomar, acho que na segunda vez que ela tá passando mal, e aí ela apoia o copo na pia, e aí faz um pim, e aí aquilo cresce, e aquilo fica grande, e ele vai misturando, né? Tanto a parte dos passos, né? Os passos são muito fortes e eles se misturam com o barulho da água da pia. Toda a parte de design de som foi realmente colocada num aspecto simbólico mesmo, pra dar credibilidade, ou porque naturalmente você sempre precisa ficar ouvindo passos pra você entender que o personagem tá andando.
É, o filme se passa todo dentro da casa, né? E a casa, ela é toda meio feita de madeira, né? O tempo todo você escuta o estalar da madeira. inteira. Independentemente se a pessoa tá subindo escada ou não tá, ou tá descendo, o tempo todo ela tá rangendo.
A casa tá viva, né?
E como demonstrar isso através do som? Usando o som do estalo da madeira, né? Porque é um som natural que realmente acontece. A madeira, ela realmente estala, ela se dilata e se contrai devido a calor e frio.
Nem sempre são espíritos malignos, né?
A maioria das vezes não é, né? A maioria das vezes não é, só em filme mesmo. E a partir do momento em que as coisas vão degringolando, esses estalos vão virando outras coisas, né? Abalo sísmico e vira, parece uma hora que parece um trovão, parece que outra hora é um terremoto, e os tipos de sons vão mudando. Isso eu acho fantástico.
É a natureza reagindo, né? Ela é a causa e a consequência de tudo que acontece ali naquela casa, né?
If you see me. Bom, vamos falar um pouquinho, pouco coisa do diretor, o Darren Aronofsky. A gente gravou um programa sobre o Cisne Negro lá nos idos de 2011, na época do lançamento do filme, eu acho. Na época do Jurassic Cash, era um elo perdido. E a gente já falou bastante do Darren Aronofsky lá. Mas naquela época eu me lembro que eu falei que o Darren Aronofsky ainda não tinha errado, era um baita diretor e tal. E ele errou, né? Agora...
Ele fez teve, Noé.
Teve o Noé, que muita gente disse que é horroroso. Eu não cheguei a assistir.
É horroroso.
Eu não achei um filme ruim. Eu também não tava na expectativa que o Noé fosse alguma coisa boa também. Eu tive muita sorte, assim como mãe, eu fui assistir sem saber nem quem era o diretor. Às vezes eu faço isso, alguém fala, ah, vai ver esse filme. Eu procuro nem ler nada, nem ver nada. Eu vou direto no cinema e entro e assisto. Fico sabendo que é o diretor na hora que, enfim, começa um filme, geralmente aparece, né? E me impressionei, assim, não achei um filme péssimo, não foi um filme maravilhoso, que eu acho que vale a pena. Eu gosto muito da estrutura realista, das metáforas, né? Você estruturar fisicamente, fisicalizar, né? Colocar visualmente as coisas metafóricas. É, eu acho só que o casting não é tão bom, assim, pelo menos não fiquei tão emocionado. E também eu acho que é uma história muito grotesca. Ela é muito abstrata. E ela é uma história pequena, né? Não é como essa história do Mãe, que é uma história mais complexa, que você encaixa outras coisas, mas ela é realmente uma historiona grande.
E o que dá pra associar é que lá, tal como aqui, uma possível interpretação é que Deus lá também é o vilão do filme, né? Então aqui,
sim,
a gente pode encarar também o Javier Bardem como o antagonista, pelo menos, né?
Aham.
Mas assim, é o pior filme do Aronofsky, assim, de todos que eu vi, disparado o pior filme dele.
Apesar de que esse filme atual, o Mãe, tá dividindo completamente opiniões, assim, ou você ama ou você odeia, ou você ama odiar. Eu vi alguns reviews na internet de gente que, assim, falou que foi o pior filme que já assistiu na vida dele. Se você entra no IMDB, Internet Movie Database, e você vai olhar os reviews que as pessoas colocaram ali, o público comum colocou o review ali, cara, tem uns que são, assim, de... Você não sabe se você chora de tristeza pela pessoa ter gastado um tempo pra esculachar o filme daquele tanto, ou se você chora pela pessoa porque ela não entendeu nada do filme, absolutamente, e ainda assim tá querendo que outras pessoas não gostem porque ela não gostou, não porque o filme é bom ou ruim.
Eu acho que há duas possibilidades: a pessoa não ter entendido e aí rejeita o filme, ou ela ter entendido e ter se ofendido com o filme. Tem essa possibilidade
também.
Pode
acontecer também.
Quanto ao primeiro ponto, eu aceito. Eu até aceito que a pessoa não tenha gostado porque não entendeu. Tudo bem, você vai aprender. Numa próxima oportunidade você assiste de novo, ou você corre atrás de se informar, ou às vezes você não entendeu porque aquilo que o filme é, você não tem familiaridade nenhuma com aquilo, e aí de repente aquilo não entra na sua cabeça. Ok, aceito que a pessoa diga que o filme é ruim por causa disso. Eu aceito. Agora, eu não aceito é a pessoa assistir ao filme e ficar ofendida com o filme. A gente já passou disso, né, gente? Eu acho que, assim, o mundo já devia ter evoluído a certo ponto, onde as pessoas têm que começar a entender que é uma obra de arte. E ela veio, e o Aronofsky já falou isso, as obras que ele faz exatamente para provocar. O Aronofsky, ele tava passeando com o pai dele de carro no meio da rua e passaram em frente a um cinema que tava exibindo Mãe. O pai dele falou, ah, fiquei sabendo que estão vaiando o seu filme. Você não se incomoda com isso? Ele falou, pai, eu faço o filme é pra pessoa ou vaiar ou aplaudir. Se eu não conseguir nenhuma dessas duas reações, eu falhei. Só aí você já entende que o cara é um provocador nato.
E ele falou que o sentimento que motivou a escrever o roteiro, que segundo ele foi em 5 dias, foi de raiva. É pra nos atingir.
E é palpável.
Exatamente.
A gente assiste, você sente isso.
Se você ficar inerte ao filme, então eu acho que o problema é com você.
Eu acho que o que o Aronofsky tem de genialidade, se é que a gente pode botar o cara como genial, é conseguir mexer com esse ponto da religiosidade das pessoas, mas de um jeito muito peculiar, que oscila entre você realmente se ofender porque o cara tá tratando de uma realidade, ou você gosta muito porque você consegue enxergar a metáfora que tá por detrás daquilo ali. E muito provavelmente, as pessoas que conhecem bastante de religiosidade e são mais estudiosos da Bíblia, tendem a gostar mais do filme. Quem for mais religioso superficial, tende a não gostar dos filmes dele, porque o filme dele é isso, ele incomoda os sentidos, né?
Essa parte eu acho fundamental a gente entender isso, né? O Darren Aronofsky, em todos os filmes que ele fez, ele faz cenas que te incomodam visualmente,
uhum.
E ao mesmo tempo, você se incomoda de estar assistindo aquilo e fisicamente você sente alguma coisa. Eu, pelo menos, quando assisti o filme, não estava entendendo muito bem o que é que estava acontecendo, fiquei tentando imaginar o que é que estava rolando, né? Se era tudo coisa da cabeça da mulher, se de repente era só ela e o cara e os dois estavam no manicômio, entendeu? Eu comecei a viajar tentando fazer sentido para aquilo tudo na minha cabeça, até a hora em que eu vi que estava claro demais que era tudo uma alegoria, né? But roll around heaven
all day. Se eu soubesse essa porcaria, não tinha vindo, não, rapaz. Que diabo isso aqui, rapaz? Mama, she has taught me well, told me when I was young. Son, your life's an open book, don't close it for it's done.
A sinopse no tela do filme?
Isso.
É um casal que vive numa casa e tem a rotina abalada com estranhos entrando e começando a conviver com eles.
É, dá pra dizer que o homem da relação, ele tá com uma crise de criação, né? Que ele não consegue escrever. E ela tá incomodada também com alguma coisa, né? Com uma certa inércia dele, enfim.
O filme tem no papel do Rem, do ele, o Javier Bardem, que é um baita ator. Ele dá um jeitinho dele, sabe? Assim, ele tem uma coisa de magnética, eu acho, assim. É, até fazendo filme comercialzão pra caramba, sabe? Assim,
Piratas tipo, do Caribe.
Piratas do Caribe. Ele rouba a cena ali no Piratas do Caribe como vilãozão.
Ele consegue manipular o rosto dele, as expressões dele, que é uma coisa rara, assim. Não é todo ator que consegue. Então, muito provavelmente foi por isso que o Aronofsky escalou o Bardem, né, pra esse filme. Que tem um momento ali do filme que ele tá olhando pra Jennifer Lawrence e você não enxerga nada ali do ator. Você não consegue enxergar uma expressão dele. Isso dá um incômodo muito grande, né?
Se a ideia do filme pro Aronofsky era fazer um roteiro, né? Mostrar uma história que tivesse poucas falas e que fosse muito mais simbólico através dessa estrutura narrativa da da fotografia, né? E do som, que eu acho que são os dois pontos mais importantes que esse filme tem. Se a ideia era mostrar uma metáfora através desse jogo de câmeras, dessas coisas, realmente você precisava de atores que não fossem muito conhecidos pelas discussões, pelas falas, pela estrutura verbal. Então, assim, tudo bem você chamar um cara que não tem o inglês como língua nativa, né? Apesar do Javier Bardem atuar bastante em filmes dos Estados Unidos, né, e do Hollywood, ele é um cara que tem um sotaque de fora, digamos. Isso é uma questão pensada sempre, né? Mas eu acho que o que o Javier Bardem tem e que encaixa perfeitamente com isso é justamente a condição de interpretação muito intensa sem precisar ficar falando palavras ou sem precisar ficar fazendo muitas expressões faciais. As boas cenas desse filme são só encaros, né? São só a pessoa olhando e encarando a outra. Isso é fantástico. A Jennifer Lawrence está muito bem nesse filme, tá assim, é a melhor, pra mim, é a melhor performance dela, praticamente a única que eu acho que ela realmente tá entregando um trabalho de atriz excelente, na minha opinião. Eu enxergo ela e ele num diálogo perfeito, sem falas, né, só com um olhar, assim. Então, escolher esses dois atores foi muito, muito assertivo. Se fosse um ator que fosse um pouco mais expressivo, talvez, digamos, talvez não funcionasse, porque pra ficar galhofa, pra ficar bobo, assim, sabe, esses ataques de pânico e essas coisas intensas, como, por exemplo, quando o diamante quebra, ele manda embora os caras do escritório. Tipo, pra você fazer uma cena daquela e aquela cena ficar meio boba, é muito fácil. justamente porque você não tem um diálogo, você não tem um texto, né? É tudo na entrega do ator. E você não tem música pra facilitar o entendimento do público que aquilo ali é uma cena de tensão. Você vem numa construção sem música até chegar nas cenas pesadas, e quem tem que dar o tom de que aquilo ali é ironia, ou aquilo ali é comédia, ou aquilo ali é engraçado, ou aquilo ali é pesado, são os dois atores ali, né, sozinhos.
Já que você falou da Jennifer Lawrence, pra mim foi a primeira vez que eu enxerguei a personagem e não a atriz.
Sim.
É uma clara evolução do trabalho dela aqui. As expressões dela, você sente a dor que ela tá sentindo. Uhum. Como a câmera acompanha a Jennifer Lawrence o tempo todo, o público se coloca nos olhos da atriz. E ela consegue também se distanciar completamente de um Jogos Vorazes. Não tô querendo tirar o mérito dela nos Jogos Vorazes, mas é outro papel aqui e a gente consegue enxergar isso. Ponto para a Jennifer Lawrence.
Eu acho que vai ser uma injustiça se ela não for pelo menos indicada. Eu acho que a academia pode ter um pouquinho de birra desse filme, tá? Eu sinto que isso vai acontecer. Eu sinto que esse vai ser um daqueles grandes filmes injustiçados de premiação de Oscar, que vai ser pouco indicado, sabe? Porque a academia vai ficar de birrinha. Eu acho que vai ter isso.
Eu também daria indicação pro design de produção do filme, que aquela casa, como a gente falou, ela é mais do que um cenário, ela é um personagem, né? Então, assim, cada objeto dali, que ele é ressignificado em algum momento, teria também que ser, pelo menos, sei lá, indicado para design de produção.
Eu acho que o Javier Bardem tá muito bem, valia alguma indicação. Jennifer Lawrence, muito, com certeza. A direção eu acho sensacional. O roteiro eu acho incrível. O som é absurdo.
Não tem nenhum outro filme nesse ano pra...
Até agora...
Que você pode concorrer com sound design. Por mais perto que foi inteligente e divertido, mas que também é mais do mesmo e que o filme, no fim das contas, nem representa muita coisa, que é o Baby Driver. Que a estrutura da trilha sonora realmente, né, dialogou muito legal. Todo mundo notou, todas as pessoas, o leigo e o não leigo, os estudantes, lembram, tudo citam esse filme, porque ele realmente teve uma brincadeira muito legal. Mas também não fugiu mais. Mais do que isso, né? Não criou um personagem, ou você não fica levantado pela emoção através da música, assim, né? Da música,
exato.
Não, do som, né? Nesse filme do Mother, o som, ele é um personagem importantíssimo.
O som, ele te agride, cara. O som desse filme, ele te agride sozinho.
É.
O som é visual, né?
O som é visual, é palpável. O som é palpável. Outra coisa que não tem como não mencionar é a fotografia desse filme, cara. É um tapa na sua cara.
E só lembrando que, assim, fotografia não é só imagens bonitinhas, né? É muito mais do que isso. Assim, todos os enquadramentos desse filme, eles são essenciais pra gente compreender o que o diretor quer passar pra gente.
Então, o Gustavo me falou umas coisas que eu não tinha percebido quando eu assisti a primeira vez. Eu falei pra ele: Gustavo, vai assistir esse filme assim que você puder. Foi logo depois que a gente saiu da cabine. E ele foi assistir, e logo em seguida que ele assistiu, ele me mandou um negocinho: você viu tal coisa? Que depois a gente fala aqui o que era. Eu falei: não vi. Aí ele: então presta atenção nisso aqui. E aí, quando eu fui assistir a segunda vez, ele tinha total razão. E os enquadramentos, o tempo todo ele tá mostrando na casa cruzes. Pra onde você olha, tem cruzes nos enquadramentos, cara.
E o Matthew Lambatic, que é o cinematógrafo desse filme, ele também fez o Cisne Negro, também fez o Hacking pra um Sonho. Esse Matthew, ele é um cinematógrafo bem interessante nessa inteligência de tratar a fotografia do filme como uma parte importante da contação dessa história, né? Logo na primeira cena que ela sai, que ela acorda, levanta e vai abrir a porta da casa, e aí a câmera vai pra visão dela na rua, né? Só que você continua acompanhando o ombro dela e a nuca dela. É uma questão de escolha de lente mesmo. A lente faz um foco no pescoço dela, assim, perto entre o trapézio, um pouco mais acima, e aí ela tem quatro pintas ali que formam uma cruz. E aquilo na primeira vez me chamou tanta atenção porque é um foco de lente mesmo. Não é uma coisa que apareceu, né? Nada nesse filme aparece sem querer. Ele realmente fez questão de te dizer: olha, presta atenção nesse símbolo aqui, ó. Tá bem no centro, assim, e aí tá um foco, e aí fica muito nítido que ele tá botando o foco do seu olhar pra aquela cruz no pescoço dela. E depois as pintas que ela tem pelo corpo, elas não são mais aparentes, né? É um detalhamento que tá muito perto do rosto dela, tudo, mas as pintas já não são mais aparentes como nesse momento. Então, na primeira vez que eu vi o filme, eu tive essa indicação. Eu falei: talvez se trate de um filme cristão, né? Porque a protagonista, vestida de branco, abrindo uma porta, uma casa sem caminho, caminhos, né? Um lugar paradisíaco com uma mulher marcada com uma cruz ali atrás, sabe? E o filme é mãe, pelos cartazes. Então você vai chegando à conclusão que ele vai fazer uma metáfora cristã, né? Assim. E aí as coisas vão só se confirmando ao longo do tempo, né? Porque tem um monte de cruzes, as portas, as janelas, tudo formam cruzes em vários lugares, né? E isso não é aleatório, não é sem querer, né? Foi uma escolha pra poder contar a história. Por isso que eu acho que realmente, em termos de cinematógrafo, isso é fundamental pra você concorrer a um prêmio desse, né?
I'm just a poor wayfaring stranger.
É, outra coisa que eu acho que é sensacional e que não tem prêmio pra isso no Oscar, é a parte de marketing desse filme. Não mencionando o trailer, mas mencionando as peças promocionais impressas, cara.
Nossa!
Os posters desse filme
são... O display!
Cara, o display é inacreditável. A gente tava conversando sobre isso, eu e Gustavo. Se você pega os dois posters, aqueles que são pintados, são pinturas, né? E você começa a prestar atenção de verdade no que tem em volta ali das figuras. Porque o impacto inicial, quando você olha, é olhar a figura da Jennifer Lawrence, o peito aberto e ela estendendo o coração. É isso que você, né? Mas se você começa a olhar ao redor da figura, você vê tanto detalhe de coisa que tem no filme e que é significativo pra história e que você não faz ideia. E tá tudo lá, cara. Tá tudo no pôster.
O display, ele conta o filme inteiro. Se você parar e prestar atenção, isso, tá ali toda a história. Tudo que você precisa saber tá no display.
Tanto no dela quanto no dele. O dele, se duvidar, é mais ainda o do Javier Bardem. Que tá o personagem dele no meio do pôster, envolto em chamas. E se você olha pras chamas, você vê o rosto de pessoas... gritando, e aí você olha pro que ele tem na mão, ele tem um globo terrestre que é prateado e no globo terrestre tem o reflexo de uma criança, cara.
Ela tá até em posição fetal.
Isso, é um bebê dormindo, tipo Anne Guedes, sabe?
O botão da camisa dele é um octógono, que é o mesmo símbolo que tem dentro das flores do pôster dela e que são os frames das janelas da casa.
Olha, essa eu não tinha visto, não.
É, todas as janelas fechadas, a esquadria das janelas, elas têm esse mesmo frame que é uma caixa. No pôster dela, dentro das flores, você tem essa mesma caixa. E esse mesmo formato, meio que um octógono, é o botão das camisas dele também.
Outra coisa que tem nos dois posters, e a gente não bate o olho, quando a gente bate o olho assim, passa despercebido e a gente só consegue ver prestando realmente atenção, é a figura do isqueiro. O isqueiro. O
isqueiro do Adão.
O isqueiro do Adão tá nos dois posters. No dele, ele tá dentro da cadeira que tá se quebrando, e no dela, tá escondido no meio das folhas.
E com tudo isso, tem gente que não entendeu a metáfora ambiental nem a metáfora religiosa do filme.
Não, e se não bastasse, ainda soltam esse outro cartaz, que é ela com uma imagem de santa.
I'm just going over home.
Mas ao mesmo tempo que o marketing é elogiável por isso, ele é um pouco perigoso. Porque assim, ele tá sendo vendido o filme como um filme de suspense e terror comum. E aí você acrescenta a Jennifer Lawrence, que tem também um público da massa grande, você vai com uma expectativa outra pra esse filme. Eu tô vendo gente levando criança pra esse filme. Criança pequena, assim, de 7 anos. Criança não vai ter essa bagagem. Às vezes nem a gente tem essa bagagem completa pra poder ver esse filme.
Tinha uma senhorinha.
É, não é o filme pra você levar a sua mãe extremamente religiosa de 80 anos pra ver esse filme.
Ou uma mãe recente, por exemplo. Que acabou de ter um filho, não leve.
Então, assim, o título é enganoso, ter a Jennifer Lawrence estrelando o filme é enganoso, e o próprio trailer é bastante enganoso, assim.
Tem gente, até adolescente, que sai da escola, tá um tempo à toa e fala assim, ah, o que que tá passando agora? E não quer nem saber, pega o que tá lá no horário e fica puto, sabe? Não se preocupa em saber o que é antes, não tá indo pra apreciar um filme previamente já sabendo do que ele vai falar. Tá indo lá porque tá com tempo livre. E esse não é um filme pra quem tá com tempo livre.
Eu acho que o filme, ele vale também muito você entrar nele sem saber absolutamente nada. Eu acho que o impacto vai ser até maior. Só que ele não é um filme que foi feito para as pessoas gostarem. Um filme que foi feito para as pessoas exatamente sofrerem junto com o filme. Eu acho que é esse o grande ponto, assim. As pessoas, elas têm que estar dispostas a irem ao cinema e saberem que elas não vão se divertir.
E eu acho que esse é o problema, esse porque é elas estão achando que elas vão pra se divertir.
Exatamente, eu acho que esse é, que é o problema. Esse filme, ele tá ali pra te provocar, pra te instigar, pra ele fazer você pensar, fazer você se sentir mal pelo ser humano podre que você é.
Tem uma amiga minha que eu até acho engraçada, que ela assistiu o filme, ela saiu assim, angustiada, né? Ela começou a xingar, né, o personagem de Deus, e xingar e falar assim, não, é absurdo, cara, é absurdo, a babaca, começou a falar. Aí, quando eu mostrei pra ela o que que falava o filme, ela ficou com mais raiva pelo filme ter feito ela sentir raiva de Deus. Olha como é que é a vida. Ela, tipo assim, eu tô com mais raiva ainda, porque o filme me fez achar que Deus é um péssimo representação, sei lá o quê, ele é do mal, sei lá o quê. Eu falei, tá vendo? Essa é a parte interessante. Quando você vai sem saber nada e depois leva esse tapa na cara, você questiona suas próprias ações e pensamentos em relação ao filme.
Eu não sei, eu tenho muito receio dessa coisa de que o filme não é pra qualquer um, sabe? Eu acho muito difícil nesse momento, inclusive, que o Brasil tá passando, que as pessoas estão tentando dizer o que é arte e pra quem ela é. Uma pessoa de tal idade ou de determinada orientação sexual ou de determinado background religioso deveria ver ou não deveria ver esse filme. Eu acho que o cara faz o filme, ele tem a intenção de que todo mundo veja, né? Imagino que todas as pessoas... Pra ele, quanto mais pessoas forem assistir o filme, melhor. Então, eu não imagino que ele tenha uma restrição. Ah, eu não acho que deveria ir. É lógico que se você levar uma criança de 5 anos de idade, ela vai odiar o filme, ela vai atrapalhar as outras pessoas também, porque ela não vai conseguir acompanhar o filme, porque ele não foi destinado para uma criança de 5 anos poder aproveitar. Mas também, se entra, por exemplo, a Marina falou, né? Se entra um adolescente desses que tá à toa, não tá querendo, não tá preparado e vai ver, ele também não vai ver nada. Um cara que não tá preparado pra nada, assim, que não tem muita estrutura pessoal de cultura, leitura, entendimento, o que é o caso de muitos adolescentes, né, que estão em formação ainda, né, na sociedade, ele entra num filme desse, ele não pega as metáforas, ele não pega muito, ele vê uma louca na casa querendo bater e um monte de gente, depois um policial, o filme é louco e tal, ele não vê. É isso, essa profundidade que o filme tem é porque as pessoas estão fazendo releituras, vendo várias vezes, como a gente aqui, discutindo sobre ele, entrando no filme um pouco mais. E esse lugar só vai chegar quem chegar do jeito que a gente chegou, em várias vezes, conversando com outras pessoas. Nem tô colocando no sentido de que, o cara tem que estudar cinema, tem que saber ser culto e tudo mais. Não, é no sentido de você estar disposto a assistir um filme e enxergar nele mais do que ele tá te mostrando. Tô estudando com um rapaz chinês, cara, que nunca assistiu Star Wars. E aí eu conversando com ele sobre isso, assim, tipo, você nunca viu Star Wars? Ele, não. Eu, por que ele? É muito ocidental. Vocês têm mania de pegar um herói e ele não quer seguir o destino, aí o destino faz uma chamada, é a jornada do herói. E vocês têm uma tara por essa história, né? Vocês contam essa história em vários filmes. E eu não gosto, eu acho isso diferente. Então, eu tô louco pra conversar com ele agora, depois, pra ver o que ele viu de mãe, né? Porque ele realmente tem uma formação totalmente diferente, ele é chinês, não foi criado com esses símbolos todos introjetados desde criança, então ele assiste aquilo com uma visão ou outra, né? Então, você muito bem pode ver um filme como a sinopse coloca, é um autor que tá em crise e o que ele tá escrevendo é o que tá acontecendo na casa, né? Aquelas maluquices de policial, explosão e tudo, aquilo tudo é um simbolismo do que ele tá escrevendo.
A camada 1 do filme, a gente pode até colocar que é um culto exagerado a celebridades.
Sim.
Que isso tá muito presente hoje em dia. A gente pode colocar crise de relacionamento como também uma interpretação. Você pode dar uma interpretação psicanalítica, uma interpretação feminista pro filme, de que ela sofre um relacionamento abusivo. Assim, você pode girar em torno de tudo isso. Mas assim, quando você tem um irmão matando o irmão, presente para um bebê que acabou de nascer, tem uma água inundando um determinado ambiente, você precisa ter zero background de senso comum para não perceber que isso é uma analogia bíblica.
Por mais que esteja claro o que é, em nenhum momento fica absurdamente claro o que que é.
É.
Você leva o período inteiro do filme até entendendo o que é aquilo, mas ao mesmo tempo ele consegue te levar até o final sem você ter uma certeza absoluta de que bateu o martelo. É isso. Por quê? Porque ele vai colocando outras coisas, outros elementos e tal, que fazem você duvidar do que você tá vendo. Till one day I was wrongly suspected. I was shackled in chains in the cold. Existem determinados momentos da nossa vida que a gente, ao passar por eles, você sabe que você nunca mais vai esquecer aquele momento.
Uhum.
Vou citar um exemplo aqui. 90% de todo mundo sabe o que estava fazendo às, sei lá, 11 horas da manhã de 11 de setembro de 2001.
Lembro.
O que estava fazendo, onde estava e como o que viu na televisão impactou e da forma que impactou e o que aconteceu.
Eu estava dando aula de História da Arte da Idade Média para o segundo ano do segundo grau.
Eu estava na aula de Filosofia da faculdade.
Eu lembro do cheiro desse dia.
É a mesma sensação que eu tive ao assistir o Mãe.
Uhum.
A sensação que eu tive ao assistir o Mãe é de que eu nunca vou me esquecer do dia em que eu passei pela experiência de assistir esse filme.
Uhum.
Por todas as emoções que eu senti durante o filme e depois de sair da sala de cinema. E acho que só por isso esse filme merece ser pendurado na sua parede, cara. There were tears on the mail. Mother wrote me in jail. But I'm free from the chain gang now.
Se eu soubesse essa porcaria, não tinha vindo não, rapaz. Ô, diabo, o que é isso assim, rapaz?
A principal alegoria do filme é de que é a história da humanidade, a história da Bíblia, né? Tanto a criação do mundo quanto a Terra, que é a mãe natureza, a relação dela com Deus. Deus é um criador, mas ele está passando por um momento complicado porque ele não consegue criar mais além do que aquela bela obra que ele já criou e tudo. Até o momento em que chega o homem, né? Que é o personagem do Ed Harris, e eu acho interessante assim, as coisas que ele coloca nessa hora que aparece o homem, de detalhezinhos que se você assiste já sabendo depois, né, a segunda vez que você assiste, você pega muito mais rápido do que da primeira vez que você assistiu. Questões de diálogos, assim, de coisas que eles estão conversando, ela pergunta pra Deus, né, você vai deixar esse cara entrar aí e tal? Aí ele fala, ah, ele é um grande fã meu. É muito legal isso, né, porque é a relação de que o Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus e ele adorava. O que ele fazia no paraíso era adorar a Deus. Quando o Ed Harris aparece e descobre que ele é Deus, ele fica, nossa, mas foi você, eu sou muito fã do seu trabalho, que não sei o quê. E aí Deus começa a apresentar a casa pra ele, leva ele lá no escritório, que obviamente é o paraíso, né? O
Jardim do Éden, né?
Uhum. É, o Jardim do Éden, exatamente.
É, tem uma coisinha, um detalhe que eu gostei muito, que é ele sai, o homem sai da casa e aí ela fala, ele é um estranho, ele é um estranho. O Him olha pra ela e fala, você quer que eu mande ele embora? E aí volta pra ela e ela fica, e aí a interpretação dela é ótima, porque é assim, eu não tenho como mandar o cara embora agora, né?
É.
Eu queria que ele não existisse, mas agora não tem mais o que fazer com ele, então deixa, e aí eu vou buscar a toalha e tal, tipo, aí a próxima cena é ela cuidando do cara. Eu acho isso ótimo. Tipo,
é a natureza abraçando o homem, né?
Exato, ela não gosta, ela não quer que o cara, mas ela ao mesmo tempo vai lá embaixo, aí pega a toalha e ela chega a acariciar, e tem uma cena inteira dela acariciando a toalha, né? Nesse aspecto da analogia com a Mãe Terra, né? A gente trata o planeta mal, às vezes ele trata a gente super mal também, né? Com terremotos e tudo mais, mas ao mesmo tempo também você vê várias vezes ele dando frutos bons, né? Você tem lugares que ainda são muito bons pra você viver fisicamente, em termos ambientais, assim, então eu achei uma boa ideia essa volta
tudo
que
isso,
ele deu, sabe?
Tudo isso tá bem definido nessa hora. O homem, ele chega, ele é um intruso, né? É
interessante que ela vai cuidar dele, ela chega com a xícara de chá e ele oferece pra colocar bebida
dentro
dela.
Ele já quer macular aquele negócio, né?
Ele chega já fumando, ela fala que ele não pode, ele estraga na frente dela e joga pra fora da casa.
Isso.
Antes ela acha ruim, né? Porque ela entra no escritório e a primeira coisa que ela muda a expressão, né? Você vê que a atriz faz isso, ela entra satisfeita, aí ela muda a expressão, aí você tem um take da bebida, né? E aí ela fala, o que que é isso? Aí eles, eu trago isso sempre comigo. Aí que começa esse diálogo. Mas assim, você tem uma interpretação muito boa da atriz ali numa cena de ciúmes, né? Tipo, eles estão ali entre eles fazendo uma coisa que eu não faço, que é celebrando essa carne, que é uma coisa que eu não tenho, né? Que eu não sou, eu não faço parte dessa... É o primeiro momento de ciúmes que eu sinto que ela dá ali, sabe? Quando ela olha pra bebida e fica indignada com a bebida, antes dele oferecer, inclusive.
Logo depois da cena que a gente vê que ele tava passando mal lá no banheiro, e aí mostra a costela dele, tá machucada, e aí no dia seguinte aparece a Eva, aparece a personagem da Michelle Pfeiffer, obviamente. Mas antes disso, naquele diálogo que eles estão, ela tá arrumando, tá fazendo café da manhã pra eles, né? Ela tá o tempo todo cuidando de todo mundo. É ela que prepara a comida, é ela que lava a louça, é ela que arruma a bagunça, que pinta a casa, é ela que arruma tudo. E quando alguém tenta fazer alguma coisa pra ela...
É, dá errado.
Dá errado. Ela fala, não, não faz isso.
Tipo, o que você tá fazendo? Deixa que eu cuido disso.
Isso a gente vê na hora que o cara tá lá pintando a parede, aí tem uma mulher que tá pintando a parede de dentro da parede, fora da... Não tem a massa, não passou a massa corrida, a mulher tá passando a tinta no tijolo. Aí ela fala, cara, não faz isso, para que você tá estragando o que eu tô fazendo, né?
E aquela cena também dela lavando a roupa, que dá agonia, que ela tava lá lavando a roupa dela, aí chega a que faz a Eva e tira tudo, molhado, e joga no chão de qualquer jeito. E deixa tudo sujo lá. E ainda nem coloca o sabão pra lavar as roupas dela. Quem faz isso é a mãe.
Logo antes da mulher aparecer, o personagem do homem chega e ela tava meio que conversando com Deus. E aí, como é que foi? O cara melhorou e ele fica, ei, mas o quê? Tal, não sei o quê. Daqui a pouco o cara aparece, ela toma um susto, né? E aí ele vai e fala, ah, eu preciso acender meu cigarro aqui. Ele vai lá e acende. E aí, antes que ela fale qualquer coisa, ele fala, não, mas pode ficar tranquila que eu vou fumar lá fora. Uhum. Cara, o que é isso, né, cara? É a gente se justificando pra mãe natureza tantas as merda que a gente faz. Não, eu vou fazer isso aqui, mas depois eu limpo.
Não, o que dá agonia também é que ela tá lá usando aquele canto pra ela cozinhar, fazendo a comida, e ele acende o cigarro em cima da panela dela.
Isso, ele macula aquilo ali, ele tá o tempo todo fazendo
o
isso,
alimento,
né,
que a natureza tava isso. dando.
Outra coisa que eu acho interessantíssima são as pequenas vingancinhas dela, durante um pequeno período que os dois, o homem e a mulher, estão ali como hóspedes, né? Ela passa lá em algum lugar e ela pega o isqueiro e joga o isqueiro atrás do móvel.
Me escondendo.
É meio que... É, são as pequenas vingancinhas da mãe natureza, né? A coisa da calcinha também, né?
Que ela se joga pra trás da máquina.
Então, tipo, a mãe natureza, ela vai arrumando a nossa merda, mas ela dá um jeito de dar uma lascada na gente também, né?
Tem pra mim uma cena que é muito emblemática, que é a questão da pia. Na primeira vez que os seres humanos sentam ali, ela fala pra sair, eles pedem desculpa e saem.
Sabe quem é o primeiro que senta?
É ele, Deus.
Né? É Deus,
sim. É. Quando os seres humanos mesmo, né, fora o Javier Bardem, sentam ali, eles pedem desculpa e saem. Na segunda vez, eles saem a contragosto.
Isso.
Na terceira, eles já estão quicando lá e destruindo, e é onde ocorre o dilúvio.
Isso.
Então é a gente que, ó, no começo a gente respeitava a natureza, agora a gente tá cagando.
Exatamente.
Então, assim, é muito legal isso. A cena do dilúvio é sensacional, porque, assim, quando ocorre de fato, né, quando a cozinha ali é encharcada, os seres humanos saem correndo, e aí Deus reseta, né? A coisa começa do zero e fala, ó, deu merda até aqui, então a gente pode ter que começar de novo.
Se eu vejo um papel qualquer no chão, tremo, corro e apanho pra esconder.
Ela começou o filme de branco, aí até esse primeiro flash, a roupa dela vai escurecendo. Ela só usa branco e cinza. As paletas dela é branco e cinza. E ela vai encinzentando aos poucos, aí ela fica com o hobby dela mais cinza, aí nesse momento que eles transam, aí ela acorda de branco. E até o final do filme ela vai ficando mais cinza.
Quando a Eva fala pra ela reparar nas roupas dela, pra ela vestir uma roupa mais decente, e ela olha pra baixo e percebe os peitos delas ali, bem... peito dela ali bem evidente, é ela reparando nas próprias vergonhas, né? Que é um negócio bem típico da Bíblia também.
Sim, verdade.
Que aquele peito dela ali, gente, não tá gratuito. O Aronofsky não quis colocar a Jennifer Lawrence ali nua, simplesmente porque ela tem um baita corpo, simplesmente porque ela é gostosa. Não é isso, tá? Tô vendo feministas reclamando de que no começo do filme a gente vê os seios e vê a bunda da Jennifer Lawrence, tem um significado. É ali a mãe natureza desfilando pela casa à vontade, né? E depois também nessa outra cena que eu acabei de
ver. E ela tá sempre descalça, né?
É
outra coisa que fica muito, assim, implícito, eu acho. Ela não bota calçado em momento algum. Por quê? Porque ela é a casa e a casa é ela, né?
Ela sentindo o solo diretamente.
Então ela sente, ela não precisa...
É quase como se fossem as raízes dela.
Exatamente, é. Muito legal.
Eu não entendi também direito, assim, fiquei achando... Ai, não entendi, sabe? Fiquei assim, peraí, será que é isso? Ela joga o isqueiro atrás do armáriozinho lá, ela joga a calcinha atrás da máquina, ela faz essas vinganças, aí na hora que tá comendo o pau tudo e tá rolando a SWAT tudo lá, quebrando, e ela sai rastejando e ela resolve botar fogo nessa casa toda, aí ela abre uma grelha, cara, no meio do chão. E você vê um tipo um pote enterrado. E nesse pote tem um monte de cinzas e tá o isqueiro. E tem mais uma coisa que eu não consegui ver. Tipo, ela pega o isqueiro dentro de uma grelha no meio do chão. E não onde ela jogou, sabe? Por que que o elemento do isqueiro tava separado e guardado? Aí depois eu pensei, tava cheio de cinzas. Ela é a terceira, ela é a segunda, ou é... Se você for pensar pelo cartaz com o Javier Bardem, você tem, tipo, várias pessoas pegando fogo ali. Então você pode pensar que esse é um ciclo que acontece. O isqueiro tá guardado, assim como o cristal ou o diamante também tá guardado, né? Porque ela joga fora o isqueiro. Mas o isqueiro que ela usa pra botar fogo não é o que ela pegou lá atrás. Ela abre uma caixinha...
Não necessariamente.
Exato, ela abre uma caixinha e tá o isqueiro separado, sabe? Isso eu achei muito curioso. E outra coisa curiosa é que, de novo, essa caixinha quadrada, meio octogonal, meio hexagonal... que se repete nos frames das janelas, também é o padrão do chão. Todas as cenas que são aéreas que vão puxar o chão é um octógono, sabe? É uma fórmula geométrica sempre. E a sala do inferno, que é lá embaixo, quando ela desce, a sala também tem esse formato. O chão das escadas fazem também esse formato meio de arena, assim, sabe?
Isso reforça um dos temas do cinema do Aronofsky como um todo, que é a questão da obsessão, né? O que é obsessão? Uhum. É você fazer algo repetidas vezes. E a coisa é circular. Como o filme é circular, o fato do filme se encerrar com aquele rosto queimado, que não é o da Jennifer Lawrence, nem o do começo nem o do fim, na primeira vez eu achei que o primeiro rosto fosse o dela, eu não tinha sacado isso. Então assim, o filme ele todo tem esses elementos circulares, como é a vida, como é o ciclo da vida e como é a própria questão da obsessão, né? E assim, a primeira palavra do filme, que é o baby, né, que na legenda no Brasil traduziu pro amor, é a última também, né, então começa e termina do mesmo jeito, né, e ele fala pra ela, pra onde você tá me levando, tô levando pro começo.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou.
O filme, ele vai e segue, né, até o momento em que aparece a personagem da Eva, né? E eu acho que aí também o filme já se enche de mais um monte de camada, né? Porque o personagem do homem, ele é um intruso, mas ele ainda tem um certo respeito ali pela mãe natureza, né?
Ele tá fraco também.
E ele tá fraco, ele é doente, ele é podre, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não é uma ameaça, ele não tá ali pra... Você sabe que ele vai estragar um pouquinho a sua vida, mas você vai conseguir conviver com ele, né? A mulher, quando ela aparece, muda todo o senso de perigo, digamos assim, que a personagem da Jennifer Lawrence está passando, sabe? Assim, não tô querendo dizer que a mulher é... longe disso, tá, gente? Não é por aí. Mas o que eu entendi é que, assim, é aquele negócio da natureza se sentiu ameaçada porque chegou mais uma figura e ela é diferente da primeira figura e ela é mais poderosa do que a primeira figura.
Mas tem uma relação também, Bruno, embora talvez um pouco mais forçada, e tem a ver esse lance da mulher, né, em relação à própria mitologia cristã da Bíblia, com a mitologia grega também, porque você tem a história do Epimeteu e a Pandora, né, ou é Clímene, eu acho que é o nome dele, é o Epimeteu, que é o esposo de Pandora, e o Epimeteu é o irmão do Prometeu, e o Prometeu é o que pensa antes, e Epimeteu é o que pensou depois, tipo, esse é o significado do símbolo do nome, né, então, e é isso, ele dá um presente pro Epimeteu, né? O Zeus dá um presente pro Epimeteu, que é a Pandora. E a Pandora vai levando uma caixa com um monte de esperanças. E eles são tentados, porque o Epimeteu não vai conseguir evitar. E é a Pandora que abre, né? Que carrega essa caixa e macula o mundo com as esperanças, com as mazelas do mundo, com os pecados. E aí cada tradução foi relida e lida de uma forma diferente, né? Assim, eram as coisas que iam povoar o mundo com aquilo que a gente usa muito no sentido mundano, né? O que são os defeitos, o que faz a gente humano, é o que tinha na caixa. E aí, tanto que ela fecha a caixa quando todas essas coisas saem. Algumas traduções sempre falam que são os pecados, mas não são os pecados, são as coisas mundanas. E aí a Pandora traz esse mesmo elemento e povoa a Terra através das coisas mundanas, consegue guardar a esperança, né? Fecha a caixa, consegue guardar a esperança. E aí, enfim, gera todo o negócio do Prometeu ter que ir lá buscar o fogo, toda essa história da coisa grega. E se você você fizer uma analogia direta com esse filme, você consegue achar exatamente isso, né? Que é um casal que vai se juntar e vai trazer as coisas mundanas pra dentro da casa que não é... que não tava preparada pra receber pessoas, né? Porque ainda estavam pintando as paredes. Tipo, essa é, eu acho que essa é a grande história, assim, meio Capitão Planeta do filme, sabe? A casa não tava pronta pra receber as pessoas do jeito que tá. E se você for pensar, cara, no aspecto de Revolução Industrial pra cá, a gente fez uma mudança no planeta. Em 200 anos, né, a gente mudou a cara do planeta de uma forma que em milhões de anos ele não mudava. E o planeta não tava preparado pra esse tipo de adaptação, sabe? A gente aparentemente tá destruindo a forma de conseguir viver aqui, né? Assim, é como o Carl Sagan coloca, né? A gente tem que tratar esse lugar bem, porque é o único lugar que a gente conhece que suporta a gente como vida.
Quando a mulher aparece, ela traz toda uma rivalidade, eu achei, entre ela e a Mãe Natureza, né?
Uhum.
Ela tá o tempo todo meio que desafiando e é com ela que trava os diálogos que mais machucam a natureza, eu acho. Na hora do funeral lá do filho, né?
Uhum.
Que ela fala, você... não entende, né? O que eu tô sentindo com a perda do filho.
Parece que ela tá sempre tentando ficar superior.
Isso, exatamente.
Mãe.
Depois que eles são expulsos do Jardim do Éden, que eles quebram lá o coração lá, aquele cristal, aquele diamante, digamos assim.
Fruto proibido.
O fruto proibido, né? A alegoria aí do fruto proibido e Deus expulsando os dois do Jardim do Éden, do paraíso. E os dois estão muito criancinha que fizeram coisa errada, né?
Michelle Pfeiffer ali tá excelente.
É, tá excelente.
Mas eu já pedi desculpa.
Né? E aí eles vão e logo em seguida vão transar e a Mãe Natureza pega os dois. E aí depois quando ela volta lá, ela tá lá só de calcinha e sutiã também. E, inclusive a calcinha e sutiã é uma referência. O homem e a mulher estavam nus no paraíso e depois que provaram do fruto proibido, se viram nus e se cobriram com folhas.
Folhas.
E o sutiã dela é verde.
Uhum.
Né? Então tem mais uma brincadeira e uma provocaçãozinha do diretor, né?
E logo em seguida aparece Caim e Abel.
Caim e Abel, né? Exato.
O momento que ela começa a pedir pra eles irem embora, né?
E aí, a Michelle Pfeiffer, ela provoca, fala assim, peraí, quem é que quer que a gente vá embora? É você ou é ele? Não me incomoda não que eu tenho cuidado do meu marido e fecha a porta na cara dela, né?
Ela é muito insolente.
É meio que ela quase já tá falando, essa casa é minha também.
Tem uma hora que ela fala assim pra Jennifer Lawrence, assim, não, porque você é mais nova do que ele, né, e tal, tipo, dá uma...
O Adão, ele confunde a Jennifer Lawrence com como se ele fosse filha.
Isso.
Ele fala, não, é minha esposa. É aquilo, a natureza é a filha dele... Ou até numa interpretação pagã, a natureza é a própria deusa, né? Então, se equiparando ao Javier Bardem.
Inclusive,
né?
O Javier Bardem chama ela de deusa.
Minha deusa duas vezes.
Duas vezes. É. E a editora dele também chama ela de deusa.
Esse papel da editora, ele ficou meio ambíguo, né? Nos créditos ela tá com o Arauto, né?
Isso, The Herald.
Isso. Eu interpretei ela até como se fosse a igreja, né? Que difunde a palavra, mas assassina quem se coloca no caminho, né? Aquela cena muito pesada, matando 6 pessoas ali. E é legal que quando ela vai chamar a imprensa, né? Quando tá no telefone com o Javier Bardem, ela ainda não leu o poema. Então é uma crítica também aos religiosos que às vezes não entendem ou não tiveram contato e propagam as palavras de uma forma errada.
Na Bíblia, o Arauto ele tem duas funções. Primeiro é trazer a mensagem, a editora que traz a mensagem, publica a mensagem, torna pública a mensagem. E o Arauto também é quando no Apocalipse que Deus usa os seus Arautos, ou usará, enfim, ninguém sabe, pra aplacar a sua fúria em cima dos que não acreditam. Enfim. E aí é ela executando as pessoas, né? One sunny morning we'll rise, I know, and I'll meet you farther on up the road. É outra coisa que eu acho sensacional dessa parte, que ele se inspira e acaba escrevendo, se inspira porque ela ficou grávida, e aí ele vai ter um bebê, é o Novo Testamento que ele tá escrevendo e tudo, e ele escreve, e é o poema mais lindo que todo mundo já leu, e quando chegam os fãs, os fiéis lá, pra adorá-lo e tal, momento lá que a pessoa fala assim, ah, mas... parece que você escreveu isso aqui pra mim. E ele fala, foi, realmente eu escrevi pra você também. Sim, é isso. Só que quando ele mostra o poema pra ela, quando ele acabou de escrever, também ela enxerga o poema do jeito que ela quer.
Uhum.
Ela vê ela de mãos dadas com ele, construindo a casa. É isso que ela vê. E ela acha aquilo a coisa mais linda do mundo.
Ele até fala, todo mundo entendeu, mas cada um sente a sua própria maneira.
Exatamente.
Mas é lindo.
Exatamente. Isso é fenomenal, né? Porque é aquele negócio de cada religião tem o seu entendimento da Bíblia. Cada um interpreta de uma forma.
Isso é uma etapa pro próprio filme também, né? Que a gente pode ter entendido, mas a gente sente pela nossa bagagem, pelo nosso momento, ou por qualquer coisa que seja, aquele filme de uma forma diferente.
Ou não entende por diversos motivos.
E a gente tem sim que extrapolar até as intenções iniciais do Aronofsky. A gente não tem que morrer ali. Por exemplo, ele disse que o líquido amarelo, que é uma das coisas mais indecifráveis do filme, que tem algo ligado à literatura vitoriana.
Uhum.
Eu vi uma interpretação do PH Santos de que é o contraceptivo. Tanto que quando ela para de tomar, é que nasce a criança.
Eu senti que tem algumas coisinhas assim que deixam pistas. Por exemplo, o som daquele pozinho é o mesmo som do pozinho que ela mistura na tinta que ela pinta a parede.
E é da mesma cor.
E é da mesma cor. O tom de amarelo é o mesmo tom de amarelo de dentro do diamante, do cristal. É o mesmo tom. Então, uma coisa que a gente pode levar ali a crer é que aquilo é a essência do amor.
A energia vital.
A energia vital. É a essência do amor mesmo. Tanto que, a partir do momento em que ela fica grávida, ela não precisa mais daquilo porque ela já está plena. Tanto que toda vez que ela está se sentindo mal, ela bebe aquilo e volta a ficar tudo bem. É o amor que cresce dentro dela. E aí, quando ela está grávida, ela está plena do amor, ela não precisa mais daquilo, ela joga fora.
Isso faz tanto sentido pra mim agora, porque a calcinha da mulher amarela.
Olha
é a representação do amor que ela tem pelo homem.
O barulho que a gente escuta quando ele tá mexendo no cristal, ou quando estão dando takes muito intensos, né, um close-up bem no cristal, o diamante faz um barulho de estalado, né, um estalido, assim, bem agudo. E esse mesmo barulho é o barulho que a gente escuta quando ela põe esse líquido, esse pó dentro da água. É o mesmo barulhinho também dentro da água, sabe? My soul's in your hand. Jesus, my soul's in your hand.
É isso assim, programa do Refil.
There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better.
Aparece Caim, aparece Abel, né, as figuras dos filhos, eles brigam, o mais velho mata o mais novo.
Deus marca ele, que é a marca de Caim.
E uma coisa que eu acho sensacional, o sangue do que morreu fica impregnado no chão, ele mancha, ou seja, é o assassinato, né, o homicídio, o primeiro homicídio, é o homem manchando a terra, maculando a casa.
De forma definitiva, inclusive.
Aquela marca de sangue corrói a casa por dentro e leva ela a abrir a porta pro inferno. Ela só consegue abrir a porta pro inferno, que é lá no porão, quando acontece o primeiro homicídio.
E aquela marca tá em formato de vagina, né? Aquela primeira vez, quando ela penetra ali, é um formato claramente assim, você consegue perceber. Tem vários signos maternos, além do óbvio, né, dela ser a própria mãe. Uhum. Né, então, esse no chão ali, você consegue ver que... E ela sempre tentando esconder depois aquele... Ela com o tapete, ela sempre ficando preocupada se tá passando, né, o sangue.
Coloca o abajur em cima também.
Coloca o abajur, então assim, é bem interessante como ela tenta esconder aquela mácula, né.
E depois ela desce e aí ela acaba descobrindo as coisas que acontecem. E a partir do momento em que rola o assassinato, as pragas começam a aparecer.
Sim, mosca, o sapo.
Aparece a mosca que morre, aparece o sapo.
A lâmpada que explode, sai o sangue por todo canto.
É, bem interessante. E aí, logo em seguida, né, que tem o funeral do menino, que Deus vem e fala as palavras, muito bonitas, né, todo mundo chora, mas ao mesmo tempo fica consolado.
Não, e elas sentem no coração, porque ele fala, vocês estão ouvindo? Aí todo mundo... Aí eles sentem, todo mundo chora.
Começa a chegar gente, a mãe tá meio perdida, né, o que tá acontecendo, não sei o quê. Nessa hora, ela começa a falar. Ela fala pras pessoas e as pessoas não escutam, as pessoas não entendem. Isso é uma alusão à Torre de Babel, né?
Então, as pessoas também começam a não se entender entre elas.
Isso.
Né? E não sei se vocês repararam, fora Adão e Eva e Caim e Abel, a primeira pessoa, o humano mais comum que ela vê é um negro. Hoje, a gente tem como o fóssil mais antigo do ser humano exatamente na África. Então tem essa questão de o primeiro ser humano que a gente tem registro veio exatamente da África. E logo em seguida, ele tá se relacionando com uma japonesa, uma oriental. E é exatamente a mistura das etnias. Logo em seguida, a gente vê provavelmente um latino também com uma oriental. Então assim, a mistura dos continentes, a mistura das etnias para poder povoar essa terra.
É muito bem montado, é muito bem pensado tudo isso, né?
Na cena do caos, que o caos se instaura, se tivesse um probleminha de ritmo ali, ia por água abaixo. Então, assim, o diretor teve muita segurança. Assim, é muita gente entrando, muita gente... A coreografia é muito bonita desse filme, né? E é um caos que a gente consegue enxergar. Não Transformers, por exemplo, que é corte a cada 2 segundos.
Sim.
A gente consegue enxergar exatamente o que tá se passando ali, mesmo estando desnorteado. Então, assim, é um trabalho primoroso.
O desespero que toma conta da gente ali naquele momento é algo absurdo, né?
E eu interpreto a casa, além de ser a terra, você pode interpretar a casa como o céu, porque ele fala, eu quero construir aqui meu paraíso. Tem a cena em que fecha a porta e ninguém mais entra, ou seja, o reino do céu não é pra todos. Eu interpreto a casa como o inferno, por motivos óbvios, né, do caos, e você vê o próprio porão, né, tendo aquele fogo todo. Interpreto como purgatório também, que é um lugar onde as pessoas estão ali meio que não sabendo pra onde ir, há uma certa purificação, há também uma questão da indecisão, a inércia. Então, assim, você consegue colocar os 3 planos, mais a terra, tudo no mesmo local. Então, assim, a casa representa muita coisa.
A gente tá vendo a história da humanidade, principalmente a história do século XX, depois do momento em que as pessoas começam a chegar pra adorar a Deus. A partir daquilo ali, cara, o caos começa a se instaurar e ali é a história do século XX, sabe? Inclusive, são 2 guerras que acontecem em momentos diferentes no filme. Primeiro estoura uma, e aí depois vem uma outra polícia mais armada, né?
Não, e você vê tudo em miséria. As pessoas com fome, sem abrigo, desesperadas, sem chão. Quando elas encontram o personagem de Deus, elas dizem, ah, ele tá aqui, ele não nos abandonou. Aí depois disso, se desencadeia outra guerra.
Se você pensar, no filme acontece muitas coisas que só a gente e ela vê, né? A primeira vez que ela vai no inferno, no porão lá, ela ouve a casa pulsando, né? E o pedaço que tem um tonel dá uma bombada, assim, né? Tum! E aí a lareira acende sozinha, né? O fogo se acende sozinho, ou dá uma aumentada, assim, né? Foi o primeiro momento que eu falei, cara, é meio metafórico isso, ou ela tá vendo fantasma, sabe? Tipo, e aí todo tempo ela tá sempre jogando a gente pro lugar de enxergar, né? Tipo, uma forma de ver isso é assim, uma forma de ver isso é aquilo, sabe? Então eu acho que é quase uma obsessão mesmo, né? Que o diretor teve em relação a... Deve ter sido muito trabalhoso, né? Porque todo momento em que ele quer mostrar uma cena ou fazer uma cena, ela tem que estar presa em algum lugar. É um mega projeto de encenação, né? Assim, às vezes você inclui até nesses produtos, quando é origem de encenação, cenas ou pedaços que são justamente para contradizer o produto artístico. Você vai botar uma cena só para poder falar, olha, isso aqui não tem nada a ver com o que vinha entendendo o público, eu quero fazer você ficar confuso mesmo, assim, sabe? Vou escolher um elemento que não tem nada a ver, vou botar esse elemento aqui só pra confundir mesmo. Eu não consegui achar ainda nesse filme algum elemento assim que não é que estivesse de forma gratuita, mas que tá lá no sentido de me atrapalhar de entender a história que
a
eu já tinha
falsa,
sacado,
né?
Sabe? É, exato. Eu não consegui achar ainda. Pra mim tinha sido a queda na escada. A cena que ela tá indo queimar o povo, pegou o isqueiro, saiu correndo e capota da escada e cai. Pra mim aquilo tinha sido uma cena aleatória, assim. Eu falei, cara, ele botou isso aí só pra ficar violento, pra eu poder entender. Só que ontem, na gravação do nosso episódio sobre esse filme com o Brunão falou que, ah, tem a ver do último tropeço da humanidade e tal. Aí deu um significado, eu achei mais satisfatório do que uma pista falsa, assim, sabe?
Nessa parte da escada, só quem atinge o último andar da casa é Deus. A gente pode interpretar até que o paraíso tá na parte de cima, assim, acima, inclusive, do Jardim do Éden. Tem até uma cena que é um contraplongê que pega ali de baixo pra cima, que você vê toda a imponência dele, assim, olhando pra ela. E em nenhum outro momento aquele lugar da casa é atingido.
Deus,
tem toda aquela questão dela ficar grávida, e aí ela vai dar a luz ao filho, e tem todo aquele momento, e aí Deus pega ela e leva pro paraíso, né, pro Jardim do Éden, digamos assim, que era um lugar tranquilo dele, reservado, e aí ela vai, tem o filho, a princípio ela não quer que ele toque, né, aí chegam os presentes, aí chegam todas essas questões. Ela tava, nesse dia, antes de todo mundo chegar, ela tava preparando a ceia de Natal, digamos assim. E depois de ter o filho, tem aquela hora que ela cochila, que é a hora que ela acaba se tornando humana, né? Que ela acaba se tornando falha.
Enquanto ele não. Você viu que ele não pisca, ele fica olhando pra ela diretamente o tempo inteiro. Os dias passam e ele fica lá, focado.
É, aquilo é ótimo.
Com a mesma cara, olhando pra ela.
E é engraçado, uma cena que ela fala, manda eles embora, o que eles estão fazendo? Eles estão esperando. Aí ela, esperando o quê? Aí ele, eu também não sei. Não sei o que eles estão esperando, mas eles estão esperando. Eu achei isso muito legal, assim, né?
E se segue na cena talvez mais agoniante de 2017, que é aquele bebê passando nas mãos de todo mundo.
Sim.
A gente sabe o destino daquele bebê, né? Sabe que ele vai ser crucificado, que ele vai ser morto de alguma maneira. Mas, assim, aquela cabeça estalando, virando assim pra trás, é muito, muito forte.
E é um segundo.
É, e é muito doloroso. E logo em seguida já vai aquele gore violentíssimo ali de todo mundo comendo, que é um símbolo pra hóstia.
Não, não. Ixi, enquanto
elas
choram.
E eu vou te dizer uma parada. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que era muito mais gore do que quando eu fui ver pela segunda vez.
Poder da sugestão, né?
Poder da sugestão, cara.
Sim.
Não é tão gore quanto a gente é gore.
É.
Tem uma parte, assim, que a gente vê realmente as vísceras, o sangue e tal. Mas quando eu assisti a primeira vez, o impacto foi tão grande daquilo, de eu estar assistindo aquilo, que a mente faz aumentar aquilo inacreditavelmente.
O pior
porque
é que
a segunda vez que eu assisti, eu falei, ah, mas pô, nem foi tão sinistro.
É, assim. Até porque o pescoço, por exemplo, a criança quebrando a cabeça ou quebrando o braço, você nem vê direito, né? Tipo, é um barulho
muito,
muito
rápido,
bem feito.
Exatamente.
É um som
que
você
se assusta mais com cleque.
Você se assusta mais com cleque. Isso, você sabe que é a cabeça, mas você não pode dizer que você viu a cabeça dele sendo trocada. Você projeta isso, sabe? E essa cena também, não tem cena deles comendo. Você não vê carne na boca das pessoas. As pessoas estão com a boca suja, com a mão fechada e estão botando a mão na boca. Só que como
isso.
Ele te mostra as tripas, né? Aquela parte toda, aí você realmente vê as tripas ali. Isso, cara, é por isso que eu falei, é extremamente épico, é extremamente teatral. Então, isso eu acho muito inteligente do diretor, porque é um momento muito importante, que é a matança do personagem que vem a ser Cristo, né, depois. Então, cara, é muito sério isso. Só que, no entanto, ele não mostra fisicamente o bebê, ele não foca nisso. Ele foi muito inteligente em deixar a plateia decidir sobre a dor que a mãe vai sentir e a dor que a criança tá sentindo, sabe? Isso foi muito inteligente.
É, eu acho sensacional a interpretação dela nessa hora, e o Javier Bardem tenta vir consolá-la, vai falando, olha, mas a gente tem que perdoar eles e não sei o quê, e ela fala, como assim perdoar, cara? Vocês mataram meu filho, você matou meu filho, e aí ela entra em rage ali e começa a destruir a casa, e aí é terremoto. Na Bíblia, quando Jesus morreu, teve terremoto, teve tempestade, teve raio, teve tudo, e o céu se partiu em dois, e não sei o que, todo aquele negócio, né, que na Bíblia gosta de escrever. E também você pode dar só um paralelo com a questão do fim do mundo, né, do apocalipse e tudo, da natureza se revoltando contra a gente. A gente teve aí recentemente casos de terremoto no México, que praticamente destruiu a cidade do México. Você teve aqueles furacões que atacaram lá os Estados Unidos e destruíram também um bom pedaço ali do Caribe. Assim, a fúria da natureza, ela é implacável, né, ela é um tá se importando se você tratou ela bem ou tratou ela mal, ou você, né, ela vai passando e vai destruindo tudo. Eu acho que essa é a grande metáfora, e o grande encerramento do filme é esse, assim. Acho que a grande mensagem que fica é essa. Ela se revolta, e ao se revoltar, a gente agride ela mais ainda.
Que a cena do espancamento.
Que a cena do espancamento.
É violentíssima.
É violentíssima, cara.
É a única cena que mostra, de fato, ela com os peitos de fora.
E é absolutamente não sexual.
Sim, exato, exato. Né?
Outra coisa que a gente esqueceu de falar, a gente falou da fotografia, mas a gente não falou de como a câmera se comporta durante o filme todo,
uhum.
E traz essa sensação de estar querendo te sufocar, assim como a personagem está se sentindo sufocada e invadida, né?
Basicamente a gente tem closes, né, na Jennifer Lawrence, que a gente sente aquela opressão daquele lugar, e também câmeras circulares, né, que mostram um certo desnorteamento dela em relação a tudo que está acontecendo, e o desnorteamento até nosso também, né, que a gente
fica tonto também.
A gente não tem a plenitude dos acontecimentos ali, então o trabalho de câmera é bem preciso, assim, tanto nessa questão da opressão quanto da confusão.
E quando a gente vê alguma coisa que não são essas duas formas de enxergar a personagem, a gente tá vendo pelos olhos dela.
Sim.
Né? São sempre o ponto de vista dela.
A câmera meio que no ombro dela representa todo o peso da casa, todo o peso do mundo nos ombros da mãe natureza ali. Então é ela tendo que suportar tudo, né?
Final, enfim, ela desce tombando, acha o isqueiro, vai até as profundezas do planeta e libera o apocalipse, né? Inclusive tem uma cena logo no meio do filme, logo depois que ela engravida, que ele tá escrevendo e desesperado lá escrevendo e tal. Ela fala, tá, eu vou deixar você aí, não vou te atrapalhar e vou cuidar do apocalipse.
Uhum,
né? Mas ela tá se referindo à noite anterior, né? Obviamente, né? Naquele momento. Mas ela também ali tá dando a dica do que ela vai fazer, né? De novo entra aquele negócio de que ela engravidar desencadeia o apocalipse, né? E é ela quem cuida disso, né? É ela quem vai cuidar dessa parte.
Antes, assim, o que ocasionou também toda a bagunça é aquele retrato do Javier Bardem, né? De Deus, que ele é partido em pedaços.
Partido em quatro, uma cruz.
Isso. Uhum. E cada pedaço vai pra um canto, né? Então, assim, as pessoas também interpretando deuses de formas diferentes.
E você viu,
né,
que o Deus ali tá demonificado, né?
É, ainda tá arriscado.
Parece que
ele tá com dois chifres. Cavanhaque de demônio e bigodinho.
É.
Muito bom.
Excelente, cara, excelente. Demonificar o Deus é você fazer tudo ali, né?
É
você profanar a imagem de Deus, é você... É demonificar o Deus, é você entender Deus de cada maneira diferente, é você separar as religiões, é um simbolismo é muito forte. E, enfim, quando ela desce tropeçando as escadas, eu acho que é o último tropeço da humanidade, é exatamente o que vai levar a gente ao extermínio, ao fim, né, de tudo. E vamos todo mundo morrer queimado mesmo, né?
Uhum.
E aí a cena final, ele pegando ela nos braços, ela toda queimada, e aí tem todo aquele diálogo de explicação. Se você não entendeu até agora, meu amigo, vamos entender, né, o que, que eu quis dizer com esse filme. E teve gente que não entendeu. Ok, estão no direito delas.
E a gente tá aqui também pra ajudar.
A gente tá aqui pra ajudar, pra assistir os nossos vídeos, escutar os nossos podcasts, pra quem sabe você possa, numa próxima oportunidade em que você for assistir o filme, de repente não ficar tão perdido ou achando que o filme é ruim porque você não entendeu, ou qualquer coisa assim.
Eu que já vi duas vezes, tô querendo, só depois da nossa conversa aqui hoje, tô com vontade de ir lá de novo.
De ver assistir. A terceira, né?
É, pra poder pegar essas outras coisinhas também, enfim, porque é realmente um produto artístico, né, pra gente, assim, você pensar pros brasileiros agora nesse período, né, que você tem exposições de arte sendo fechadas por uma questão moral, né, de, ah, tá falando da minha religião de um jeito assim, assado, pessoas se ofendendo de uma forma muito mais facilmente, né, nessa era da internet, e tudo vira polêmica, e tudo vira briga. Você tem um movimento grande de conservadorismo no sentido de evitar que a arte seja uma coisa ou seja outra. Críticos falando do que é arte e o que não é arte, que aquilo é lixo, que tinha que tirar isso do museu museu, quadros sendo retirados de museus. Em Brasília, a gente teve uma peça de teatro sobre Jesus Cristo trans, que depois foi proibida de ser apresentada em outro lugar, e você teve um artista que foi preso, cara, porque estava fazendo uma apresentação em nua. Então, assim, tá vendo um movimento de artistas que sempre existiu, né, falando sobre esses temas, mas você tá vendo um movimento de pessoas criticando a arte no sentido moral de não querer que ela seja vista por outras pessoas, porque ela tá ofendendo os seus costumes, sua moral e tal. Então, eu acho esse filme muito importante para esse momento, porque ele é muito bem feito e ele é tão bem elaborado, cara, que você pode ser ateu ou você pode ser católico e você pode ter a mesma leitura que uma boa obra, sabe? Eu sou ateu, não tenho religião mesmo, sou ateu e acho o filme maravilhoso, me emocionei pra caramba e eu consigo entender como um católico, como um evangélico que tenha um gosto pelo cinema, consiga assistir, consiga se emocionar, talvez até mais, né? Porque tem uma relação também religiosa nesse coisa, eu tenho uma relação mais técnica e acho fantástico. Pra mim, eu nunca tinha, há muito tempo eu não vejo um filme em que o som me deu vontade de comprar um soundtrack do filme, sabe? Sem ter música, só pra deixar lá o áudio da casa rangendo, porque eu achei muito bonito, bem feito. Então eu tenho uma outra relação com o filme, mas faz muito tempo, cara, que a gente não vê. E assim, em 2017, o filme ser lançado, eu tô vendo alguns veículos de comunicação, principalmente pessoas vinculadas ao cinema na internet, que conseguem bastante fama também, criticando tudo e sendo o cara que só fala mal de filme, porque parece que aparentemente isso dá ibope. Às vezes é só o eu acho que eu não gosto, né? E também por isso a gente criou o trabalho de mesa, porque a gente queria dar uma perspectiva mais interna e sair um pouco desse lance do que é bom ou não é bom, sabe? É um produto artístico que é sempre mais complexo do que é bom e não é bom. Ele tem momentos ótimos, tem momentos drogas, tem momentos ruins. E a vida é assim, né, cara? É um pouco mais do que preto e branco, né? Tem um monte de escala de cinza nesse meio caminho aí.
A gente deu aqui a nossa interpretação, mas não é a interpretação definitiva, né? É interessante os amigos ouvintes colocarem nos comentários outras coisas que vocês perceberam, ou até mesmo uma visão completamente diferente da nossa. Essa, de forma alguma, é uma obra fechada, né? Então a discussão vai se continuar ao longo do tempo aí. Então coloque aí nos comentários o que vocês acharam do filme. Até mesmo se vocês não gostaram, mas leram alguma alegoria que a gente não percebeu, é interessante, né, se pronunciar aí também.
Esse filme é daqueles que eu acho que daqui a, sei lá, 20 anos a gente vai assistir de novo e vai notar uma parada que ninguém tinha visto, porque a gente já vai ter uma outra vivência de vida, de experiência, de coisas, e a gente vai notar alguma outra coisa que estava ali na nossa cara e a gente não viu. Queria agradecer a presença do Lucas aqui. Lucas, faz o teu jabá aí, cara.
Quem gostou aí ou quem me odiou também, me sigam no cinemação.com. Lá a gente grava diversos podcasts, faz críticas de vários filmes, entrevistas. E também no razãodeaspecto.com, onde a gente vai gravar um videocast sobre o Aronofsky, falando de todas as obras dele. E tem críticas de quase 100% dos filmes em cartaz, assim. Eu e o Miotti, a gente fica competindo aí pra ver quem vê mais filme. E eu acho que eu tô ganhando, hein? 185 filmes esse ano no cinema.
Aí, tá vendo?
Então acho que eu tô ganhando dele.
É isso aí. Queria agradecer também a presença do meu amigo Gustavo Heineken, do Trabalho de Mesa. Gustavo, faz o teu jabaí.
Eu que agradeço imensamente, né? Obrigado pelo convite. Fico super honrado. Foi uma trocadinha, né? Porque eu convidei o Bruno para participar da gravação do nosso episódio, que provavelmente vai ao ar depois desse, porque a nossa edição é um pouco mais lenta. A gente tem um trabalho de mesa, que é um podcast sobre teatro, sobre artes cênicas, sobre todas as formas cênicas que a arte tem, então performance, cinema, música muitas vezes, enfim, a nossa proposta é falar do produto artístico como um todo, mas pela perspectiva de quem faz. É um podcast de pessoas que são mestres, professores, estudantes, pesquisadores e atores. Todos são formados pela UNB, eu acho. E a gente trabalha na área há muito tempo, mais de 20, 15 anos de experiência. A gente resolveu criar um produto que seja crítica, análise, conversa, diálogo e discussão sobre as obras artísticas que são apresentadas ao público por esse viés de quem faz, de quem tá dentro, que vai um pouco além do que eu gosto ou não gosto. E aí a gente criou, tem um canal no YouTube também, com alguns programas lá, a primeira e a segunda temporada do Trabalho de Mesa tá no YouTube, e aí agora a gente migrou pro podcast, a gente tá hospedado no portal dos Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica, para quem quer estudar um pouco mais sobre biologia, química, física, essas coisas assim, em nível hard. É, para quem quiser, é só acessar o trabalhodemesa.com ou dragõesdegaragem.com/trabalhodemesa.
E é isso, você que ficou até agora, muito obrigado por ter permanecido aqui, não foi embora, igual várias pessoas foram no meio do filme, né? Eu fui assistir a segunda vez e teve gente indo embora no meio, porque não tava entendendo nada, ou porque ficou revoltado, enfim. Mas deixa aí nos seus comentários o que você interpretou do filme, o que você achou, e coloque também a sua opinião sobre o nosso programa, onde a gente pode melhorar, onde a gente tá acertando, onde é que a gente tá errando. É isso, a gente se vê na semana que vem, com um programa talvez não tão analítico, talvez não tão sério, muito mais zoado, que é o nosso normal.
A gente vai tirar o tênis verde e botar um Nike Shox?
Isso, exato. Uma coisa que eu sei do Noé é que ele é uma adaptação de um quadrinho que adapta o livro da Bíblia, que fala o trecho do dilúvio, né? Então, eu não cheguei a ler o quadrinho, cheguei a dar uma folheada só.
Assim, dizem que o livro é melhor, né?
É, dizem... Foi Deus que escreveu, né, inclusive? O autor é divino. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid.
Mas, Brunão, tu não assistisse o filme por quê? Tu não conseguisse
falta
ver,
de,
não quis?
Falta de interesse, falta de oportunidade. Tipo, não fui atrás. Realmente, eu não tive interesse de correr atrás. Eu cheguei... Eu tenho um problema sério, que é ver trailer. Eu costumo ver os trailers, das coisas. Então, eu vi o trailer e falei, nossa, mas é isso mesmo e tal? E aí, já me desinteressei no trailer. Por mais que tenha um crush lá, que é a Jennifer Connelly... Jennifer Connelly é o meu crush. Ainda não tive interesse nem oportunidade. Um dia, se estiver passando aí em algum canal e eu pegar no meio, vai que eu assisto até o final.
Não, o pior é que assim, a primeira vez que eu vi Noé foi na tela quente da Globo dublado. Acho que não ajuda.
Cara, parabéns também.
Fiquei com a cabeça fechada pro filme. Eu até fui tentar assistir de novo depois e pra mim não deu. Foi até engraçado, meu irmão perguntou, né? Quando é que você viu o filme? Em vez de falar, sei lá, foi numa quarta-feira, eu falei, foi dia 19 de setembro. Porque marcou.
Pois é.
É impressionante como marcou, porque acho que a gente saiu da cabine com uma sensação tão estranha. E você olhava ao redor, todo mundo com aquele mesmo olhar, meio vazio, meio na dúvida. E as pessoas ficavam se olhando e elas não sabiam nem o que falar.
E uma das coisas mais divertidas, a gente que assistiu o filme mais de uma vez, é olhar para as outras pessoas enquanto elas estão vendo o filme.
É
mais ou menos a sensação que eu tive no Rogue One, quando na última cena acontece o que acontece, e eu já sabendo, eu ficava olhando para as pessoas atrás, assim, todo mundo com a boca caindo. Então, no meio eu tive isso, assim, de olhar as reações, eu sabia exatamente os momentos chave, então assim, foi lindo, assim, e eu percebi o ódio e o amor que aquelas pessoas estavam tendo por aquele filme.
Na primeira sessão foi bem intenso, porque eu também tava assim, meio, caramba, mas como eu já tinha meio que entendido que ia ser uma metáfora cristã, eu fiquei buscando o entendimento em cada pedaço do filme, então eu só fui impactado É, por exemplo, quando eu me dei conta que aquela pia era o dilúvio, foi depois que eles foram embora, terminou aquilo, aí eu... Caracas, é o dilúvio. Então eu fiquei bem impactado com essa história toda, assim. E quando terminou o filme, eu não consegui ficar prestando atenção em nada. Eu tava completamente com torpor, assim, sabe? A minha esposa, a Georgia, ela tava comigo assistindo e ela não entendeu, ela não gostou, ela não aproveitou muito o filme. Ela ficou assim... É muito estranho, eu entendi que ele tem várias camadas, eu entendi essas coisas, mas como eu falei, ela não tem um background cristão profundo, então também ela não pegou esses pedaços e ela ficou mais no lado emocional, assim, sabe? Ela ficou impactada fisicamente, né, com a respiração ofegante. Mas várias pessoas, quando terminaram, a fileira de trás, cara, toda se levantou e ficou assim, umas 3, 4 pessoas assim, em pé, falando, what the fuck? What the fuck? Na segunda sessão, chama atenção pra um rapaz que quando terminou, eu olhei pro lado, aí tinha um rapaz, cara, que ele tava com a mão no joelho, ele tava assim, inclinado pra frente, com a mão no joelho e olhando pros pés.
Ele foi sugado, né?
É, a sensação que ele tava vazio, cara, que alguém tinha
sugado. Ele era Jennifer Lawrence, que tinha acabado de ter sugado o coração
tipo,
dela.
Tipo isso, ele tava assim, cara, com a cara de... E tava com a boca aberta. E tava assim, com a cara de que, tipo, eu não entendi nada, eu não sei o que aconteceu, eu fui atropelado, sei lá.
E vale lembrar que ela é a namorada do diretor, né? Eu fico imaginando eles tendo uma conversa. Olha, amor, escrevi um roteiro pra você ser a protagonista. Olha essa historinha, que bacana. Imagina a reação dela, assim.
É, na verdade, não, e o pior que ele não queria que ela fizesse, né?
É, o que eu li foi isso, que ele escreveu o roteiro. E aí ela pediu pra ler, e aí falou, eu quero ser a mãe, e ele falou, nem a pau. E ela falou, ou eu sou, ou a gente vai cair na porrada aqui.
A gente sabe quem manda na casa, então.
É, aí ele acabou cedendo, né? Mas aí ela tava dando uma entrevista junto com ele, recentemente, e ela declarou o seguinte, foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Porque eu sofri demais, foi muito sofrido interpretar essa personagem, e ela disse que nunca mais quer fazer um filme do Darren Aronofsky. Eu acho que ele tinha razão, né?
Ele avisou, ela insistiu.
Ele avisou, ela que insistiu.
Queremos agradecer a esses patrões:
Alberto Marinho,
Alexandre Garcia de Carvalho Nerdmaster,
Ana Carolina Martins,
André Braga, esse aí é tio do Calaveira,
eita, Andréia,
Arthur Bárbaro,
Arthur Chuchuzinho Bonifácio,
Bruno Gunter Freak,
Camila de Souza Vieira,
Carlisson Galdino,
Carolina Tchau ou Chial,
Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira,
Cláudio Piccoli Cesini,
Dalton Ferreira Soares,
Daniel Cacheta,
Daniel Moreira,
Daniel Ortiga Lopes,
Daiane Baraldi,
Diego Francisco de Paula,
você,
Diego Freitas,
Éder Cardoso Santana,
Edmilson Ferreira da Silva Júnior,
Eduardo da Silva Bandeira,
Eduardo Ramos,
Eldis,
Eliezer Souza,
Emílio Mansur,
Fábio Tartaruga,
Felipe Aluoto,
Felipe Bezerra,
Felipe Fiorito Mancini,
Flodoaldo de Lima Simões Neto, o Flodo,
Gabriel Tulli,
Gilmar Lima de Souza,
Guilherme André Peretti,
Guilherme Bandeira Santiago,
Gutenberg Lima dos Santos,
Hélio Paiva Neto,
Xaxá Reverso,
Hugo Nani,
Januário Correia Bittencourt Neto,
Jefferson Fonseca,
Jefferson Cordeiro,
João Paulo Silva, JP,
Joelmir Arthur Oliveira Bezerra,
Jonab Teixeira, esse sabe das coisas,
Josair E.G. Júnior,
Joyce Matias,
Júlio César Kietzer Oliveira,
o Lauro, que não tem sobrenome,
Letícia Iraci de Medeiros,
a Lígia, que também não tem sobrenome,
Lucas Costa Ferreira,
Lucas Dias de Freitas,
Luiz Alfredo Filho,
Márcio Machado Matos, do 3M,
Márcios Vinícius Ferreira de Freitas,
Matheus Belo,
Maicon Rabelo,
Miguel Eugênio,
agora o cara que mais dá grana pro refil,
uhum,
Nicolas de Oliveira,
Milionário, Pablo S. Figueiredo,
Paulo Roberto Libardi, ou 15 quilos,
Pablo Dias,
Priscila Aires Vilas Alves.
Ricardo Luiz Souza.
Esse não perde uma pré. Ricardo Malen.
Roberto Castelo Branco de Albuquerque. Esse tem nome de rei.
Esse é rei. Rodrigo de Castro Anes.
Rodrigo Figueiredo.
Sérgio da Costa Almeida.
Ah, Suelen Nastri.
Tiago Oliveira Martins Costa Luiz.
Tiago Peixoto, trabalhei com ele.
Tiago Vinícius.
Vitor Dutra Freire.
Agradecemos novamente aos patrões. Continue com a gente e temos gameplay.
Abemos gameplay, galera.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.